6 minutos depois das 7 horas, tempo para falar, claro, na Terra Nova. Estamos de regresso à antena, até perto das 8 horas, como sempre, com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho, por quem começamos hoje. Boa noite a ambos.
Muito boa noite. Bem, nós desde o nosso último programa, eu lembro-me no último programa, havia uma série de assuntos óbvios, que deviam agora juntar-se aos deste programa, não é? Portanto, creio que tivemos o Brexit aí pelo meio, tivemos congressos, não é? Congresso do CDS, congresso do PSD, embora o do PSD não tenha a mesma carga, porque já se sabia, não é, quem era o líder, mas o do CDS foi uma coisa disputada, então, que eu participei, mas participei de uma forma muito tranquila, muito serena, porque, portanto, não, longe dos congressos trabalhosos que tive no passado, portanto, tranquilíssimo. Como diz um amigo meu, deixei de torear, mas continuo aficionado, e portanto já não fui lá propriamente para torear, mas gostei de ver a faena, que é sempre interessante. E pelo meio houve aqui uma série de situações, mas isto, como normalmente, são as mais recentes, aquelas que nos ficam na retina. Hoje temos aqui um dia interessante, que depois evocarei no meu tema musical, o dia da rádio, não é? Quer dizer, nós, ao fim e ao cabo, temos o privilégio, a Terra Nova dá-nos o privilégio de, ainda que por um laço muito, muito colateral, não é? Como há dias falava-se aquela coisa do Family Gate, não é? do PS. Até quantos graus é que podia haver gente nos gabinetes e tal. E coisa. Não sei se nós, que eu e o Rocha Carneiro, o Fernando não, que o Fernando é grau direto, não é? Quer dizer, mas eu e o Rocha Carneiro devemos ter aqui uma ramificação qualquer. Não sei se já nos impede ir para algum gabinete da rádio ou não, mas a Terra Nova, de facto, dá-nos essa possibilidade. E eu ouvi hoje uma coisa muito interessante na rádio, já antecipando aqui, é que o locutor, já não sei se da TSF ou da Antena 1, dizia que, de facto, para haver rádio, tem que haver sempre dois, não é? O que faz a rádio e o que ouve, não é? É verdade que um fala muito mais do que o outro, mas, na verdade, se o outro não estiver lá, não há rádio, não é? E, portanto, nós, olha, a Rádio Terra Nova dá-nos essa possibilidade de estarmos também do lado do que fala e não apenas do que ouve. E pronto, e para os que estão a ouvir, enfim, estar do lado do que fala é interessante e tem a sua piada. Mas os assuntos, nós estávamos aqui em off a falar desta questão do coronavírus, não é? Quer dizer, que é uma coisa, de facto, preocupante, não é? E que na altura em que estamos nos dá, com tanta tecnologia, com tantos avanços em tantas áreas, depois a própria China, não é? Que é um país que tem investido muito pela sua dimensão e pelo seu poderio, não é? Em tecnologia de ponta, etc. Um país que faz um hospital em 10 dias, não é? Que é uma coisa também agora aqui a... Eu, como sabe, eu gosto de, como se diz, intermear estas coisas, não é? Que faz um hospital em 10 dias, portanto é a prova que aquela coisa da medicina chinesa e das medicinas alternativas orientais, então, não, os próprios chineses não vão muito nisso, porque quando a coisa correu mal fizeram um hospital em 10 dias, não é? Portanto não recorreram propriamente às suas medicinas naturais. Mas estes acontecimentos dão-nos a ideia de facto, da vulnerabilidade, da fragilidade, não é? Até em termos filosóficos é interessante perceber que a nossa vulnerabilidade, enfim, a história houve, a mais óbvia de todas, é a peste negra, não é? Quer dizer, que nós estudamos e que falamos, e às vezes faz-nos confusão, é difícil até de visualizar, digamos assim, o que é que eram aquelas mortandades. Mas depois vemos, não é, com as devidas salvaguardas e proporções, naturalmente, mas com as condições de higiene que há hoje, com as condições, os avanços da medicina que há hoje, com a alimentação, etc, etc, ainda assim, estamos vulneráveis a situações como esta, que obviamente não nos devendo desviar daquela que é a nossa vida normal, digamos assim, mas... como costuma dizer a nossa gente, não é? Não é medo, mas é respeito, não é? Quer dizer, convém que tenhamos respeito por estas situações, porque são de facto situações no mundo à escala global, verdadeiramente global, e depois nós temos essa noção quando ouvimos as notícias que comentávamos aqui de não haver correio na China, não haver correio na Suíça que venha da China porque a companhia aérea não vai lá, não haver aqui uma série de situações que são ter um estádio inteiro de gente com máscaras, não é? Quer dizer, controlar a temperatura à porta. Enfim, situações que nos fazem pensar nesta fragilidade da vida humana, ao fim e ao cabo, e da nossa condição, que é, enfim, são sempre assuntos interessantes do ponto de vista filosófico e ético, etc. E envolve uma série de situações que, de facto, são interessantes de estudarmos. Mas eu, normalmente, motivo-me mais por, enfim, por questões mais comezinhas, mais do nosso dia-a-dia, não é? E enquanto nos Estados Unidos andam as primárias dos democratas, tem um candidato com um nome impronunciável, como disse o Sr. Trump, e depois os americanos têm aquelas coisas engraçadas, não é? O senhor chama-se Peter, agora não me lembro do outro nome, Giggs, qualquer coisa, uma coisa assim, e ele disse que lá na minha terra toda a gente me chama Mayor Pete. E portanto, ele é o Mayor Pete, e portanto, não é? Era o Bill, não é? E tal, e este é o Pete. E portanto, já resolveu o problema, que é uma coisa de facto extraordinária, a informalidade dos americanos nessas coisas. Mas isto falando em informalidade, não é? E do coronavírus, nós tivemos, de facto não há país mais descontraído do que o nosso. Porque nós temos, enfim, uma sucessão de, e não deve ser, já temos falado nisso, não deve ser fácil ser fazer humor em Portugal, porque digamos que os amadores não facilitam nada a vida aos profissionais, porque é complicado, não é? Se nós vamos ver ali um belo gafanhanejo e vemos um jogo ali extraordinário, e depois vemos um Manchester United, Manchester City, ou não sei o quê, e dizemos, o Gafanhanejo foi um jogo muito melhor do que este. Quer dizer, fica um bocado em xeque aqui as estrelas do humor, não é? Ora, e eu penso isto quando nós vemos, enfim, gente aí de grande categoria no humor, e depois vemos o que se passa na nossa política, no dia-a-dia, não é? Quer dizer, gente com talentos escondidos, obviamente, não é? Talentos escondidos que se vão revelando, não é? Quer dizer, quando nós ouvimos, e agora entrava aqui, enfim, duas ou três notas, quando nós ouvimos, por exemplo, o nosso ex-ministro da Defesa, não é? O nosso ex-ministro da Defesa, e digo nosso, porque enfim, isto, enfim, é o que nos calha, não é? Naquele tempo não tínhamos outro. O nosso ex-ministro da Defesa a dizer que aquela coisa das armas, não é? Que já falámos aqui sobre elas, e portanto relembro o guião, não é? Fizemos aqui uma vez uma conversa interessante sobre tanques, não é? As armas que desapareceram, que apareceram. O tal ministro que dizia que no limite, atenção, é que pode parecer que, podíamos dizer assim, bem, o senhor agora já não é ministro e então dedicou-se à representação, ou à comédia, fez um workshop, uma coisa qualquer, nesta área, com o Ricardo Araújo Pereira, ou assim, alguém dessa, pronto, alguém técnico, não é? Alguém encartado nesta natureza. Mas o senhor, se bem se lembram, este senhor ministro já tinha dito na Assembleia da República, e depois isto passou por comissões de inquérito, passou por coisas complicadas, e o senhor tinha dito já que no limite podia até nem ter havido roubo nenhum, não é? Ora, agora o senhor veio dizer que a sua experiência, é? Enquanto, eu até tinha aqui, agora que era para não citar erradamente, mas citando de cor, porque isso está aí escrito por todo o Google, que, enfim, não lhe pareceu estranho, não é? Portanto, ao Sr. Ministro, não lhe pareceu estranha esta coisa das armas terem aparecido e desaparecido, porque era o que normalmente acontecia nos filmes policiais, não é? Portanto, o Ministro disse isto, e portanto eu não estou a ver se tem Maria que sou brincalhão, mas não estou a brincar, porque quem nos está a ouvir neste momento é como nós estarmos a ver aquele programa na televisão de perguntas e respostas e ali na dúvida vemos tanto, isto quem não sabe isto, que vergonha e tal. Portanto, quem está a ouvir em casa já pode estar a ver no Google e a dizer, pá, este senhor está aqui a inventar só para chatear o homem, e entretanto encontrei aqui, não é, o show ministro a dizer, por extravagante. Pois isto são coisas que até se podiam dizer de maneira mais simples, mas não, mas é como é gente erudita, não é? Diz isto com outra qualidade. Por extravagante que me tenha parecido este procedimento, em encenação da entrega das armas, será de ver filmes policiais, pareceu-me um modus operandi normal, com um informador que diz que não quer ser identificado. Portanto, o senhor ministro está a dizer, pá, o senhor ministro, houve aqui um problema, porque assaltaram-nos o paiol, coisa que o senhor ministro também, se forem pesquisar, disse que não sabia o que era, portanto não sabia o que era um paiol, um ministro de defesa. Não, mas isso na altura, e lá está, eu acho que ainda era ministro aí, não sei. Disse que não sabia o que era, e na verdade o senhor ministro não deve-lhe ter dito, olha, senhor ministro, há aqui um problema, porque assaltaram-nos em tancos, e agora o que é que a gente faz? E isto é um escândalo? Não, fico descansado porque há aqui alguém que nos está a ajudar, mas não se pode saber, ok, pronto. Isto é como nos filmes, não é? Quer dizer, nós estamos aqui a falar, a brincar, mas isto é uma coisa que... O que eu acho extraordinário é a naturalidade com que estas coisas passam, não é? Quer dizer, o senhor já não é ministro, este senhor não é nenhum analfabeto, não é? Já foi o presidente da ERC, é professor universitário, não sei o quê, portanto, ninguém vai acreditar que o senhor esteja a dizer isto sem se rir, não é? Portanto, a achar que é mesmo isto, não é? Portanto, obviamente, alegadamente, digo eu, não é? Um modo de falar, não é? Com todos aqui, se estivéssemos a ser filmados, estava eu aqui a fazer aquela coisa das bandeirinhas, com os dedinhos e tal, das aspas.
As orelhas de coelho.
Exatamente, as orelhas de coelho. Que este senhor não está a dizer isto, obviamente orientado pelo seu advogado, creio eu, não é? Porque senão ainda é mais grave ainda, não é? Quer dizer, se me disserem assim, opa, é melhor dizer isto, diz isto, porque nós vamos fazer a nossa defesa por aqui. Ok, eu digo, e olha, tenho que me sujeitar a ouvir coisas como estas que eu estou aqui a dizer agora, e olha, este gajo pensa que eu que sou burro e tal, mas foi o que eu tive que dizer. Porque não pode haver, não é? É mais grave ainda, não é? Portanto, se alguém que foi ministro da defesa, não é? Ministro da defesa, quer dizer, na maioria dos governos, é o número 2 do governo, é o ministro de Estado, é o ministro que nos representa na NATO, etc., ao mais alto nível, não é? Portanto, se há lugar onde, enfim, há poucos ministros anónimos, é na defesa, obviamente, como na defesa, nos estrangeiros, etc., como é que nós, não é, temos um ministro da defesa que diz que viu nos filmes e que lhe pareceu uma coisa normal porque nos filmes era assim? E só faltam, nos filmes aparece sempre o material. Portanto, os bons ganham sempre. E, portanto, é uma coisa que o senhor ministro disse. E, bom, podemos dizer assim, ok, o homem já não é ministro, agora o que é que querem fazer? Querem demiti-lo 3 vezes? Pois não. Mas, na verdade, diz muito. O homem não é ministro, mas o primeiro-ministro que o nomeou ainda é o mesmo. Aqueles que o defenderam até à última ainda são os mesmos. E, portanto, tudo isto passa com toda a naturalidade. Tivemos a nossa ministra da Agricultura que disse, não é? Que isto do coronavírus e tal, que era uma oportunidade para Portugal. Pá, não quer dizer. Coisa boa e tal, para as nossas exportações, porque agora carne de porco chinesa e mais não sei quantos, não sei quais eram os produtos, que não podiam, iam perder mercado. E então nós podíamos ganhar com isto. E depois, não é? Quer dizer, por exemplo, há um futebolista em Inglaterra, e os ingleses também são um bocado picuinhas com essas coisas, não é? Mas há um futebolista em Inglaterra que até fez uma piada engraçada, não é? Porque é o Dele Alli, não é? Do Tottenham, que é conhecido pela velocidade, um jogador veloz, não é? E então acho que tirou uma fotografia no aeroporto, um senhor oriental, não, um chinês, a dizer, oh, não sei o quê, era preciso que ele me agarre primeiro, ou uma coisa assim, não é? tinha que me apanhar primeiro, uma coisa assim. Ora, uma brincadeira, ok. Nos dias de hoje, não é? Um crime de lesa humanidade, mas o homem está a ser investigado e está sujeito a ser suspenso por causa disto. Ora, cá em Portugal, uma ministra diz isto, a seguir pede desculpa e tal, e pronto. E está tudo resolvido. Quer dizer, portanto, quer dizer, como é que, não é? Imaginemos agora que este rapaz, o Dele Alli, era o... um jogador qualquer, de uma equipe nacional, não é? E quer dizer, pá, estou o ministro lá do meu país, disse isto, e nós... É que estas coisas têm repercussão internacional, e isto do Google é uma grande chatice. Só não tem mais porque nós somos um país... Mas este caso das armas é um caso acompanhado ainda hoje, não é? Foi um dos maiores roubos de armamento, na NATO. E isto sai, porque esta coisa do Dr. Google é uma chatice, não é? Quer dizer, jornais estrangeiros, não é?
Fica para sempre.
E estas coisas dizem-se com esta naturalidade, não é? Quer dizer, com que nós portugueses, por exemplo, não é? Se calhar num dos nossos programas neste intervalo, não é? Por exemplo, aquela coisa do senhor ministro brasileiro que fez uma citação de Goebbels ou não sei quê, acho que em Portugal derretemos de alta baixa e as redes sociais e tal, o Trump, cada vez que manda lá uma das suas bacuradas, que também não são assim tão poucas e, portanto, não faltam oportunidades, não é? Cada vez que o homem se manda uma bacurada, nós lá estamos todos ali de alta baixa. Os nossos ministros, quer dizer, é o dos filmes policiais, é a senhora do coronavírus ser uma oportunidade, depois eu até ouvi no Portugalex, é que estamos a homenagear a rádio e também o Portugalex, que é uma coisa muito engraçada todos os dias, eles diziam, depois de termos perdido a oportunidade da SIDA, não podemos deixar escapar agora ao coronavírus e tal. Portanto, isto até em termos de humor é uma coisa complicada. Dito por uma ministra, tudo tranquilo, eu desafio os meus caros amigos, olha, a mim se me desafiarem, perco já. Eu nem o nome da senhora sei dizer. Portanto, é sinal que não teve assim grande repercussão, isto que eu estou aqui a dizer. Não é? Há dias o ministro do ambiente, não é? Enfim, menos grave, mas com esta coisa da... os diques ali do Baixo Mondego, que andávamos para... Que há parceiros da Ordem dos Engenheiros, há não sei quê, de não sei quantos anos, não é? Estão todos datados, a Ordem dos Engenheiros falou nisso, a explicar que os diques deviam ter sido reforçados, que tinha sido interrompida uma obra há 2 anos atrás, que já previa esta situação, etc, etc, etc. O ministro resolveu o problema, que era pegar nas pessoas que lá estão, e levá-las para outro lado qualquer. Portanto, já nós estudamos na história, não é? Desde os Castros e dos Lusitanos, etc., que eram nos pontos mais altos, não é? Por uma questão de defesa. Portanto, lá está. Mas se nos queremos defender, os senhores querem se defender das águas, então vão para lá para cima, para a montanha, e subam ao morro mais alto, onde se faziam os castelos, não é? E ali até há um castelo em Montemor. Portanto, subam ao morro mais alto. E, de facto, andamos com esta...
Sem prejuízo
eu diria que passamos a vida a pedir desculpa.
É verdade. Dos seus... Da continuação, não é? Do seu alencar destas situações.
A próxima foi só a ministra da Saúde a chamar criminosos aos enfermeiros grevistas.
Eu até aqui tenho dificuldade em discordar, porque nós estamos num campo de... objetivo, estas coisas são objetivas. Eu vou acrescentar outra que também vai ser interessante, que é, nós estamos perfeitamente preparados para o tal coronavírus, mas o governo quer que para o ano menos 200 mil pessoas vão às urgências. Ora, se eu não quero assustar ninguém, mas eu tenho, como diz o António, respeito, tenhamos respeito pela coisa, quer dizer, que solução é que resta às pessoas, não é? Quando não têm outro recurso, não irão às urgências. Enfim, e depois os jornalistas, alguém lhes deve ter explicado que agora, eu às vezes meto-me com os jornalistas, mas tem que ser, acrescentam logo um dado de informação essencial, poupando assim 40 milhões. E eu pensei, calma, mas as duas coisas têm uma a ver com outra, quer dizer, isto das pessoas serem atendidas tem a ver com poupanças ou gastos. É um tipo que parte de uma perna tem que ser atendido, quer custe, quer não custe, ou deixa-se o homem ali na rua com a perna partida a pedir socorro para... Não, as coisas, algumas são ridículas. Eu acho que devia haver um pequeno curso rápido para quando as pessoas atingem certas posições de relevo na sociedade, para aprenderem a pensar um bocadinho antes de abrir a boca. também não custa assim muito, basta pensar, contar até 10 e dizer, ou dizer, pois neste momento não estou em condições de lhe dar uma resposta, o senhor jornalista, o assunto é muito interessante, a pergunta é muito bem colocada, no entanto, não é? Eu não estou em condições de lhe dar uma resposta cabal. Pronto, isto nunca pode ser mal entendido pelas pessoas, é uma pessoa honesta que não tem os dados imediatamente, porque nos jornalistas, agora com a internet, não é? Há uma pessoa que espirra em Bragança e há alguém a perguntar à ministra porque é que a pessoa espirra em Bragança. E é verdade que os ministros não podem saber, nem, aliás, até era esquisito que soubessem, não é? Instantaneamente tudo o que se passa em todo lado. Tem que ser pessoas de bom senso, com calma, e a tratar de coisas grandes e com lógica e de fundo, não é? Os pequenos detalhes. Ah, e tal, caiu o telhado na extensão de saúde. E a ministra sabe lá se caiu o telhado, se ou um raio, ou qualquer coisa. Nem tem que saber. Aliás, às vezes até são ridículas as perguntas. Mas nós temos outras coisas. Eu vou só acrescentar aqui a isto que o Pinho já elencou. Uma coisa muito engraçada, que é, nós tivemos aquele escândalo da Procuradora-Geral da República, que explicou que havia uma coisa chamada hierarquia. E começou toda a gente, ai, há hierarquia e tal. E toda a gente interpretou que a hierarquia era para dizer aos magistrados que não podiam interrogar certas pessoas. Mas eu não sei se não devia haver hierarquia para dizer aos magistrados que têm que investigar certas coisas. Porque, reparem bem no seguinte, vem o Procurador-Geral de Ré... Eu aqui é tudo alegado e estamos só aqui a fazer de conta que somos ao fim e ao cabo um comediante, um leigo a olhar para estas coisas. Vem o Procurador-Geral da República de Angola a Lisboa falar com a Procuradora portuguesa. O grande assunto candente é ver a filha de um presidente que tem cá uma série de empresas, massa apazada numa série de bancos e tal. A gente não sabe de que é que falaram, não é? Pronto, como é óbvio, nem temos que saber, duas pessoas a conversar e tal. E então, há magistrados que ordenam o arresto das contas bancárias da Isabel dos Santos, que é uma mulher com massa aos milhões. E já lá não está nenhum. Nessas contas já não há. Dizia o Correio da Manhã. Pode estar enganado, eu vi assim agora. Mas quer dizer, porquê que não fizeram o resto antes do dinheiro desaparecer? Quer dizer, porque nós cobram-nos o imposto de circulação e tal, e a gente não pode escapar. Mas quando é assim, às pasadas, aquilo foge sempre tudo antes do momento. E portanto, eu sou oposto àquela posição de que os magistrados e tal têm que ser independentes para não conseguir acusar ninguém. Eu quero que os magistrados obedeçam a uma hierarquia, não é que lhes diga sobre coisas concretas, é que lhes diga que têm que deixar de andar atrás dos pilha-galinhas e têm que apanhar os alibabás lá com os 40 ladrões, não é? Quer dizer, os 40 ladrões, não é o alibabá, coitado. Mas quer dizer, portanto, a hierarquia tem que haver, até porque nada numa sociedade democrática deve escapar ao escrutínio das pessoas. Tudo deve ter escrutínio. Ou há alguém aqui no nosso país acima de todo o escrutínio. Não pode haver. É que não pode haver. Se o magistrado achar que determinado detentor de um cargo político tem mesmo que se pôr em sentido e responder a 3 ou 4 perguntas, tem mesmo. Era o que faltava. Mas se o detentor do cargo político, se for da tutela daquela área, decidir dizer a alguém que é preciso investigar determinados tipos de crimes, porque os portugueses já estão fartos de aturar isso tudo, não? Se calhar os magistrados também têm que fazer o trabalho que lhes compete, que é investigar e acusar e não sei o quê. Andamos todos à espera, depois daquele célebre caso do presidente do Benfica de há muitos anos, andamos todos à espera de alguém óbvio que seja acusado e condenado. Os portugueses, não é? Já as telenovelas lá nos vão entretendo, mas nós continuamos à espera. Nós sabemos, temos uma ideia, assim, de uns nomes e de umas coisas, só que não vemos vestígio nenhum da tal ação independente e eficaz dos ditos investigadores públicos e acusadores públicos. Portanto, é uma coisa que é quase anedótica, esta questão de ir arrestar as contas quando o dinheiro já foi transferido. Porque, pronto, é o look-look, não é? Que puxava da pistola e a sombra ainda tinha a pistola no coldre, não é? A tal coisa. Isto de facto é cómico. Os outros, o que é que eu ia dizer? Não tem nada para contrapor. É verdade, são situações cómicas. O que é que a gente há de fazer? Parece que é o nosso estilo.
É óbvio que nós, se formos...
Mas isto acontece com este governo como acontece com os outros. Há esta pressão para... Há um microfone à frente, pumba. Vamos lá dizer qualquer coisa.
Não é uma Pode ser uma questão, pode ser a espuma dos dias e estarem muito recentes, não é? Pois era o senhor das...
Eu acho que, acho nós que, lembramos sempre do que está mais...
Eu acho que mais o mais caricato, não é? Com estas coisas da política, já estive por aí e esta questão dos ministros de serem gente tecnicamente, alegadamente brilhante, não sei o quê. É política... É muito mais do que isso. É uma relação de confiança com as pessoas. É ser respeitado pelas pessoas. Não é? E, de facto, estas pessoas... Não é? Quer dizer, nós tínhamos aqui a ministra da Saúde, que eu hoje fiz uma pesquisa, não me lembrava já quando é que tinha sido. Então, ministra da Saúde pede desculpa. Não é? Aparece logo. E depois eu achei piada porque quando fazemos no Google em português, pede desculpa, aparece muita coisa brasileira. E então estava o Ministro da Educação a pedir desculpa por não sei o quê, quer dizer, e aquilo que nós somos tão, é quando digo nós, é os mesmos que redes sociais, etc., derretem o que se passa lá fora, não é? Como se tivéssemos uma superioridade moral, intelectual, etc., em relação a esses povos e a essas pessoas, depois cá isto passa completamente, não é? Porque a Ministra da Saúde, há uns tempos atrás, não é? Disse que, um ano ou dois, que dialogar com os grevistas era beneficiar o infrator, era privilegiar o criminoso. Não é? Quer dizer, e esta senhora continua a ser a Ministra da Saúde. Não é? Estes senhores, o Ministro da Defesa demitiu-se ao fim de não sei quantas tentativas, quer dizer, há uma coisa que é descoberta, e nesse aspecto nós levamos lições de muitos e muitos dos ingleses, dos americanos,
agora, finanças ingleses. Quer dizer, o Boris Johnson foi hoje, acho que foi hoje,
ainda não
hoje deu-lhe uma série de instruções que queria que certas pessoas no Ministério das Finanças fossem substituídas por outro. Ele disse, ah é, demite-me. Pronto, foi-se embora. Acabou-se logo.
Mas
que é isso? Ele que era o Ministro das Finanças e agora é o Primeiro-Ministro, é que ia mandar, quem é que ia assessorá-lo.
É o tal desprendimento das
tem
coisas.
Tem que ser assim.
Não é?
Que ser
na verdade, não se percebe como é que cá não se passa isso. Não é? Quer dizer, as pessoas, o Ministro da Defesa, por exemplo, demitiu, eu sou apanhado a fazer qualquer coisa. Demito o assessor, demito o chefe de gabinete, demito não sei quem, aquilo anda ali, coisa como se, não é? Estou a lembrar daquela história das máscaras para o fogo, mas que eram inflamáveis, não é? Aquilo era só para... era um modo de falar também, não. E depois vai-se descobrir, quer dizer, quando aquela notícia sai, não é? A única coisa que eu tenho a fazer é demitir-me imediatamente na esperança que o assunto morra ali. Para proteger... ou o meu ministro, ou o meu secretário de Estado, o meu primeiro-ministro, seja lá o que for. Isto até politicamente. Claro. Porque lá está, como diz o Rocha Carreira, quer dizer, se o ministro não sabe que o telhado voou lá em Freixo de Espada à Cinta, vamos acreditar que o primeiro-ministro também não sabe que o senhor que tinha uma empresa da mulher, do enteado, não sei o quê.
Claro, não tem que saber.
Mas já é uma coisa um bocado mais complicada, não é? O telhado que voa e aquele que se convida para o governo já não é bem a mesma coisa. Mas, quer dizer, o que me faz mais confusão é como é que as pessoas, sabendo que isto já foi descoberto, ora, da mesma forma que se descobriram isto, depois temos que pensar assim, bem, estas, onde é que eu comprei as golas? A quem é que foi? Quais são as ligações? Os gajos vão descobrir isto tudo ou já descobriram? Claro. Porque se não descobrissem, não faziam aquilo, obviamente. E depois deixa-se andar isto e é como se nada fosse. Mesmo em termos...
Há uma certa confusão. Eu acabo por dizer que tem tudo a ver com a língua, não é? Mas é uma certa confusão entre conceitos. As palavras não podem ser usadas ao acaso. Eu defendo isto desde que aprendi a falar, quase. As palavras têm significado, têm peso, têm consequências. Uma coisa, não ser ilegal, não quer dizer que seja lícita. Há esta confusão em certos grupos em Portugal, que é, mas nada proíbe. Não há lei nenhuma que proíba. Mas pode não haver nenhuma lei que proíba e ser efetivamente um comportamento vergonhoso. Vamos lá ver. Há outras dimensões do que esta. É legal ou não é legal? Posso ir para a cadeia ou não posso? Então, se a nossa vida fosse isso, eu gostava de dizer na brincadeira que se nós só fizéssemos na vida aquilo que a lei nos manda fazer, trabalhávamos muito pouco. Não é? Quer dizer, as nossas funções profissionais, muitas vezes, ultrapassam em muito aquilo que está prescrito em códigos. Porque se fizermos só aquilo, não fazemos quase nada. Eu hoje, é engraçado, eu vim para aqui via Aveiro, não é? E é a hora que toda a gente sai dos institutos e da universidade, eu não sei. E vi um engarrafamento gigante na cidade. E como estava no meio dele, e vinhamos devagar, eu fui pensando, claro que cheguei sempre ao criminoso do costume, não é? Porque para mim, os culpados, geralmente, como naquele filme Casa Blanca, não é? Vão buscar os suspeitos do costume. E pus-me a pensar, mas porquê é que este engarrafamento está assim? Então, ao chegar à rotunda do, acho que é do Isca, não é? Ali ao pé da universidade, a tal rotunda nova, espetacular, que é um antes e um depois, agora na comunicação social, tem passadeiras. À volta da rotunda, os nossos autarcas ou designers de trânsito, não sei, acham que uma rotunda, que para os carros é uma coisa em que se deve entrar devagar e sair depressa, para não haver engarrafamento, nas rotundas deve-se poder entrar devagar, com calma, tal, mas depois a saída não deve ser obstruída. Claro que as nossas rotundas não funcionam assim, porque exatamente 50 centímetros depois de acabar a rotunda há uma passadeira de peões. Se passar por essas passadeiras de peões houver 1500 jovens que vêm à conversa com o telemóvel e tal, não se ofendam, mas pronto, tipo antolhos e tal, que o telemóvel a falar e tal, nem veem quem passa, nem querem saber, não é? Metem-se à frente das pessoas. A 2 e 2, a uma distância de 5 metros uns dos outros, uma avenida fica totalmente bloqueada. Porque agora paramos à espera que passe aquele, depois entrou o outro, vamos ficar à espera dele, os condutores começam a perder a paciência, depois lá há um que dá uma gasada no acelerador e passa entre dois, e depois é uma chatice porque não respeitou, enfim, várias coisas assim. E eu pus-me a pensar, mas de quem é a culpa disto? Oh, é óbvio que não pode ser dos peões. Os peões vêm calmamente na sua vida, chegam à passadeira, passam. É dos automobilistas? Não. É hora também de irem para casa, têm que passar por ali e respeitam e ficam ali a fazer uma seca à espera que os peões passem. De quem é a culpa? É daqueles que acham que mais importante do que semaforizar as passadeiras peões, decidem fazer mais coisas para inaugurar nas cidades. Não é? Quer dizer, agora é preciso um grande pavilhão em Aveiro. E depois vinha ainda a conduzir para cá e a pensar assim, bom, se calhar é uma, as idiotices, cada presidente de Câmara tem direito a fazer uma idiotice gigantesca que ponha os munícipes durante anos a pagar aquela tolice. E portanto, cada presidente tem as suas coisas boas, mas tem assim uma tolice bem grande, muitos milhões, que depois todos temos que pagar. Umas vezes são estádios, outras vezes são passagens superiores para peões onde ninguém passa, como é óbvio. E depois outros são pavilhões de enómetros desportivos, outros como aqui para o Norte havia 200 rotundas numa terra de 10 mil habitantes, toca lá por rotundas a fartura, e depois as pessoas que paguem. E não há uma consideração para aquilo que é mesmo fundamental. Se há um peão a passar uma passadeira por hora, muito bem. Mas se há 1000 peões, a certa altura, ela tem que ser semaforizada. Porque se não for semaforizada, não há maneira os peões e os automobilistas coexistirem pacificamente. E depois começamos a pensar nos direitos das pessoas. Mas que direitos é que as pessoas têm? O peão tem o direito de passar, claro. E o automobilista, que pagou os seus 300 euros de IUC para a autarquia, não tem direito que as vias por onde passa estejam devidamente sinalizadas e de forma a permitir a fluidez do trânsito? Tem. Portanto, quando há estes conflitos entre as pessoas, os políticos, aí é que vem, não é o conhecimento técnico, mas é o bom senso e estar atento aos problemas das pessoas, têm que ir à procura, se souberem, de soluções. Se não souberem, têm que perguntar a quem saiba. Porque há quem saiba, não é? A gente não sabe, pergunta a quem saiba. E este é um exemplo engraçado, esta. Quem é que tem direito de passar? Porque é que há uma fila de 150 carros porque há 20 pessoas a passar de 10 em 10 segundos numa passadeira? Não pode ser.
Esta é curioso.
Vão ver. Às 6 e pouco era assim, à Aveiro. Sim, tudo engarrafado por causa de peões. quando se podiam juntar os peões em blocos de 10 ou 12 e fazê-los passar.
E até já com temporizador.
Pronto, exato. As pessoas carregam naquele botãozinho que não serve de nada, mas que serve para ficarem tranquilos e tal. E pronto, fazia-se isso. Mas isso não se pode inaugurar, porque eu já tenho uma teoria que já desenvolvo há vários anos, que é, os nossos autarcas só gostam de fazer coisas que se inaugurem. Porque imagina, nivelar um passeio. Não se pode inaugurar aquilo. Então dizer às pessoas, agora vou inaugurar a calçada que passou a estar nivelada, mas são as mesmas pedras. Foi só... Não se pode inaugurar. Um semáforo. Inaugurar um semáforo. Não. É preciso assim umas obras que a pessoa diga, uau, pavilhão Zé Francisco da Silva. Uau, inaugurado por sua excelência. Pá, depois aquilo, depois aparece uma miúda toda jeitosa, a puxar a fita, a sair a cortina, e aquela placa de mármore. Aquilo é bonito, pá.
Fica a tabuleta.
E se trouxer o Presidente da República ou primeiro, na presença de sua excelência, o Sr. Ministro, o Sr. Embaixador, não sei o quê, quer dizer, adoram estas coisas. E os pobres dos cidadãos, o que querem é passeios nivelados, água em casa, esgoto a sair de casa, ruas sem buracos nem água, nem charquem os pés, escoamento das águas pluviais. São coisas tão simples, não é? Como eu já uma vez, no passado, porque disse que não se deviam dar trabalhos complicados a quem não sabe fazer os simples. Simples, coisas simples, mandar regar os jardins, cortar as relvas, aparar as sebes, pintar os edifícios públicos, coisas simples, pequeninas, não é? Não é preciso ir, como diz um amigo meu, não é preciso ir a Coimbra, estudar para saber o que é preciso, é perguntar às pessoas, não é? Isto liga-se liga-se com esta questão de, às vezes, parecer que estão a fazer pouco de nós. Não é? Mas porquê é que não fazem estas coisas?
É um minuto que não tem, mas tem a ver com estas duas coisas, com os engarrafamentos e com fazer pouco de nós. Vi uma notícia, de um dia destes, é daquelas que, se a do coronavírus nos mostra a nossa fragilidade, esta aqui mostra a fragilidade de algo que hoje em dia, enfim, marca as nossas vidas. Que é, houve um artista alemão, um artista, não é? Que andou a passear por acaso eu tirei a fotografia e não vi a data, mas é do JN de um destes dias. Ontem, anteontem, uma coisa por aí. E então andou com um carrinho de mão pequenino, está a fotografia, uma coisa pequenina, parece aqueles carros de rolamentos que nós tínhamos de brincar, com 99 telemóveis ligados, a passear por uma rua deserta, e então o Google Maps assumiu como se aquilo fosse um engarrafamento. E apareceu nos mapas todos, não é? Para as pessoas evitarem aquela rua, não é? Em Berlim.
E a rua estava vazia.
Completamente. E essa rua era em frente à sede da Google, lá em Berlim. E, portanto, na própria sede da Google, não é? Onde estava a sair a notícia para toda a gente que havia um engarrafamento, o senhor andava a passear devagarinho, está aqui na geografia, um carrinho cheio de telemóveis, aí se dá o parece velhos, que o artista pode só para dar o sinal, e então a máquina, não é? O sistema, os tais sistemas infalíveis, que antes eram usados, que vêm dos sistemas militares, dos radares, etc., pôs ali, creio eu, né, 100 carros, 99 carros naquela ruinha, e estavam ali a passear. Claro que depois o Google Maps, a Google assumiu isso com fair play, disse que todas as utilizações, mesmo as mais criativas, do Google Maps nos ajudam a melhorar. Portanto, imagino eu que ali, ao pé da Luísca, como estava a referir o Rocha Carneiro, se as pessoas não tivessem telemóvel, não estava lá carro nenhum.
Pois. Não, é engraçado, de facto. Não, e é engraçado que essa questão...
Uma ideia fantástica.
Na Segunda Guerra Mundial, o António gosta muito da... Do Winston Churchill, que eu também é uma pessoa que admiro muito, há um estratagema que é usado para despistar exatamente os alemães, que são camiões, tanques, etc., que não existiam, que eram só a estrutura exterior insuflável, que são concentrados numa certa parte da Inglaterra.
Na Guerra do Golfo, por exemplo, há poucos anos.
Para que o reconhecimento falhasse.
Pois.
Não sei, eu ia propor-vos que as nossas músicas, no fim, passassem as duas de seguida.
Ótimo, por
nós
mim.
Nós depois logo as apresentamos, mas eu trago aqui dois
temos
assuntos.
Então 10 minutos de...
Exato. Não, mas pronto. Pois, não queremos prolongar demasiado o programa. Mas há dois assuntos que eu gostava de... Pronto, lançado.
O programa falado.
O programa falado, exato. Depois a música. Mas há dois assuntos que eu gostava de, pronto, lançar aqui, porque vamos ter que falar neles obrigatoriamente mais noutras circunstâncias. O primeiro é só referir uma data, pronto, que foi divulgada hoje, e muito bem, que é, e que mostra muito esta falta de seriedade em como se fazem as coisas no nosso país, que é o maior, vamos lá lembrar, o maior opositor, o mais consistente, o que mais pôs em causa o Estado Novo, foi o general Humberto Delgado, que muito justamente lhe foi dado o nome ao aeroporto da Portela, porque também foi ele o fundador da TAP e era uma pessoa de grande nível. Mas que foi barbaramente assassinado por um grupo de agentes da PIDE, que se sabe quem eram, e que o chefe dessa brigada foi condenado à revelia, portanto nunca cumpriu qualquer pena, a 8 anos de cadeia. O general Humberto Delgado e a secretária, não é? Foram assassinados de uma forma muito bárbara, muito, não estamos a falar de nada muito sofisticado. E, portanto, hoje é o 55º aniversário desse homicídio. Às vezes há pessoas que gostam de dizer, antigamente e tal, antigamente. Quer dizer, o senhor general Humberto Delgado não tinha feito mal a ninguém e foi assassinado. Era um opositor, disse aquela famosa frase, obviamente demito, mas grande frase, e de facto era óbvio que tinha que demitir o Salazar, e não havia outra volta a dar, a não ser que se ganhasse as eleições. E portanto não ganhou as eleições, e de facto não somos só um povo de gente simpática, também fazemos umas malandrices de vez em quando, coletivamente. Não vou dizer que isso não é normal, todos os povos têm esses episódios, mas temos também, ao mesmo tempo que falo nisto, temos o, não é, o dia da rádio, que acho muito bem. A rádio tem qualidades que nenhum outro meio de informação vai poder nunca substituir, não é? É o único meio de comunicação de massas que permite às pessoas trabalhar. Trabalhar, porque tudo o resto impede, é o polegarzinho a fazer desenrolar o Google e o Facebook nos telemóveis, é os olhos que têm que estar pregados nas televisões. A rádio é o único meio de comunicação de massas que permite às pessoas continuar o seu trabalho, manter-se informadas, saber o que se passa na comunidade, e em caso de sincronia por qualquer calamidade pública, continua a ser um meio de comunicação.
É um perigoso agente capitalista, então.
Quem?
A rádio? Nunca deixa o operário descansar.
O trabalho, não vou dizer aquela frase fascínora, não é, dos outros, mas o trabalho define muitas pessoas, não é? E, de facto, poder realizar a sua ambição de trabalho que as pessoas têm, não é? Eu acho que a maior parte das pessoas gosta de fazer o seu trabalho e gosta ao mesmo tempo de saber o que se passa, etc. Há outra questão que nós vamos ter que abordar eventualmente, e que é esta, a questão do avanço da extrema-direita na Espanha. Eu não tomei aqui notas, li isto de passagem, ouvi, acho que ouvi, na Rádio Espanhola, na televisão televisão de notícias, não é um canal de notícias, que é o Vox acabou de dar o nome a uma rua, chamaram uma rua exatamente o nome do indivíduo que comandou o massacre de Badajoz durante a Guerra Civil de Espanha. Ou seja, perto de nós também tivemos uma mãozinha na Guerra Civil de Espanha, por abstenção. Por isso é que eu também me sinto sempre muito desconfortável quando as pessoas dizem, fulano absteve-se. Mas alguém lhe paga para se abster. Não. Quando na Assembleia da República qualquer coisa passa por abstenção, a abstenção significa tão só, devia fazer qualquer coisa, mas prefiro levantar as mãos e não fazer nada. Assim lava as mãos como Pilatos e a coisa resolve-se. E nós na Guerra Civil de Espanha, o nosso governo, o tal que obviamente devia ser demitido, não é? Fez uma coisa que é uma certa vergonha para, coletiva para nós, que foi impedir a fuga de refugiados de Espanha, que foram pura e simplesmente massacrados, mais de 4 mil pessoas, numa praça de touros de Badajoz, e, portanto, entre 4 a 5 mil pessoas. E, portanto, a ordem foi dada para um determinado indivíduo que agora tem um nome numa rua da Andaluzia. Estas questões em Espanha devem preocupar-nos um pouco, o extremar progressivo das posições políticas, porque eu acho que os espanhóis não são tão soft como nós vamos sendo, e nós devemos ver com muita atenção o que se passa do outro lado da fronteira, porque nós somos muito dependentes disso. Outra questão que vamos ter que debater aqui também é esta questão que me faz pensar que existe o tal grupo de Bilderberg, não é? Famoso, que chama os influentes do mundo todo, deve ter decidido, vamos lá então tratar dessa questão da morte assistida, e de repente há uma vaga nos países europeus da questão da eutanásia, da morte assistida, do suicídio assistido, do homicídio a pedido, enfim, uma série de coisas com nomes variados.
Não é de repente.
Pronto,
não,
pronto.
E a Espanha,
mas neste momento temos uma grande vaga.
O Vox é um fruto disso.
E é suposto, agora vamos lá.
O Vox é um fruto disso.
O que eu queria só dizer é uma coisa assim.
Do progressismo.
É suposto. Progressista. Se a pessoa for de um certo quadrante político, ser claramente a favor, e a favor é claro, se for de outro, claramente contra, e se for de uma certa propensão religiosa, ser contra, e se for de outro, ser a favor. Enfim, são coisas que ficam muito extremadas. Eu hoje queria só lançar uma ideia que é esta. A situação e a questão não é simples mesmo. Do meu ponto de vista, é uma questão extraordinariamente complexa. E é difícil de reduzir aos termos em que as propostas de lei estão. Eu consegui ler duas das propostas de lei, com muita atenção, e digo-vos já, para ficarmos já de acordo, nisto ficamos já de acordo, que seja qual seja a posição que a pessoa tenha em relação a esta questão da eutanásia, não é? É preciso que as propostas de lei definam os termos com clareza. Tudo tem que ser definido com clareza. Numa situação tão séria como esta, de dizer vamos terminar a vida de uma pessoa, numa questão tão séria como esta, não pode haver dúvida acerca do que querem dizer as palavras. E eu, lendo as propostas, fico cheio de dúvidas. Lançou aqui uma pequena dúvida. Nem estou a falar da questão política.
Há uma questão constitucional.
E nem estou a defender. Mas eu nem estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o que é que as palavras querem dizer. Se eu digo assim, vamos pôr só isto assim, a questão que me choca é esta. Eu vou dizer-vos. A pessoa que está tem que estar, para se encarar esta situação, numa situação de sofrimento extremo. Bom, quando nós dizemos extremo, é bom que toda a gente saiba o que é quer dizer extremo. Situação de sofrimento extremo. Qualquer coisa que está, brodeja, não é como o limiar da pobreza, que nós usamos como artifício para dizer uma série de aldrabices em relação às realidades sociais. Um sofrimento extremo é qualquer coisa que a pessoa
que não, podia
não aguenta
que não
mais.
Podia acontecer.
Não pode ser mais. Não, pronto. Mas depois existe que a pessoa que esteja...
Não pode acontecer.
Pronto. O que eu vou apresentar como contradição é só isto. Como um contributo para que se discuta. Que é, a pessoa que está num sofrimento extremo, ao mesmo tempo, tem que exprimir uma vontade atual, séria, livre e esclarecida. Como é que eu, numa situação de sofrimento extremo,
claro,
tenho a emissão de uma vontade livre? Bom, mas depois vão-me dizer assim, mas pode não estar, essa situação de sofrimento extremo pode ser atenuada. Bom, e atenuada como? Com opiáceos e outras coisas que eu nem sei, nem tenho a obrigação de saber.
Cuidados
paliativos. Mas todos nós sabemos que os produtos anestesiantes, digamos assim, das pessoas, alteram-lhes o estado de consciência. Então, entramos aqui numa contradição, num paradoxo que não é fácil de resolver. Eu gostava, antes de mais, de dizer que eu não sou a favor de que se defenda que as pessoas sofram. Não quero que ninguém pense isso. Eu acho que deve haver circunstâncias em que se tem que encontrar uma forma correta, eticamente aceitável, decente, respeitadora, de impedir que a pessoa sofra. O que eu encontrei aqui foi uma contradição que é entre a pessoa ser livre e esclarecida e ao mesmo tempo estar em dor extrema. Se lhe tiram a dor extrema, também deixa de estar livre e esclarecida. Porque se eu estiver anestesiado, drogado, também não estou com a minha cabeça a funcionar como deve ser. Não é? Mais, uma pessoa que está em certos processos, pronto. Portanto, eu acho que, apesar das propostas de lei parecerem muito certinhas, tudo muito claro, tudo muito... Parece até tudo organizado, com um arzinho legal. Há aqui coisas que têm que ser esclarecidas em termos de conceitos, em termos de contradições, em termos de procedimentos. Porque nós somos o tal país em que só se arrestam as contas das pessoas, dos tais supostos potenciais alegados criminosos, quando eles já tiraram de lá o dinheiro. Ou seja, eu não tenho confiança...
Há mais salvaguardas nesses casos do que num caso como este.
Ou seja, eu não tenho... Tenho pena de dizer isto, porque gostava de ter confiança na nossa estrutura como sociedade e nos atores de todos estes processos. Eu não sinto grande confiança nesta coisa, nesta ideia. Ah, a pessoa exprime a vontade e tem que exprimir mais vezes, exprime como. Nada está aqui claro. É, fica difuso, não é? Então, bom... Eu preferia que não há razão nenhuma para que uma coisa tão séria, que tem tantas implicações, se discuta depressa. Eu também fico desconfiado, ponho já aqui as cartas todas na mesa, quando uns querem referendo e outros não querem. Os dois campos desta luta de referendo ou não referendo, partem de pressupostos que não são muito abonatórios em relação a eles próprios e aos outros. Os que não querem o referendo, é óbvio que pensam assim, bom, se já deixa o referendo, os pobres incapazes de decidir vão tomar uma decisão contrária à que nós queremos. Não é? Os que querem o referendo, também pensam assim, bom, enfim, nós temos um sistema eleitoral que elege estes tipos, mas isto, enfim, também é gente de baixa qualidade. Se a gente os deixa a eles decidir, isto também corre muito mal. Ou seja, eu acho que os dois campos acabam por refletir uma realidade do nosso país que é muito deprimente, que é nem os que nos representam têm nível para nos representar e esses, por sua vez, acham que aqueles que representam não têm qualidade para decidir por si próprios. Pensando que, como é óbvio, e aí eu posso estar de acordo, que os referendos, como têm uma solução binária, não é assim ou não, não são a melhor forma de decidir coisas altamente complexas. Eu também percebo. Claro, e prestam-se a manipulações e outras
questões. Essa é a maior limitação.
Mas esta questão vamos ter que conversar, pelo menos um pouco, não é? Nos tempos que venham. E eram as duas situações que eu... Que neste momento isto preocupa-me muito. Preocupa-me muito porque nós dissemos assim, ai tal, é preciso menos de 200 mil pessoas na coisa. Epá, então se são precisos menos de 200 mil pessoas nas urgências e depois queremos fazer o quê? Não há sítios onde se ponham as pessoas que têm doenças terminais, que precisam de cuidados paliativos,
estão esgotadas essas situações? É
agora, isso? Se estão, têm que se encontrar soluções, porque para a pessoa ter liberdade, era só aqui que eu quero chegar, para que um cidadão tenha liberdade, tem que ter possibilidade de escolha. A escolha é uma consequência da liberdade. Não há liberdade porque se tem escolha. Primeiro tem que ter liberdade e depois tem escolha. E eu só tenho liberdade se tiver condições.
Claro.
Para depois decidir em consciência. Eu não vou para, não vou para uma oposição à questão de princípio em termos religiosos, porque compreendo, e tem que se compreender que numa sociedade em que muitas pessoas não são religiosas, também
sim, mas é uma questão civilizacional.
Mas, pronto, por aí, eu não vou por aí, porque há pessoas que têm direito de não ser religiosas e também de ter as suas pontos de vista. Claro, mas temos que fazer uma clarificação de conceitos, uma clarificação de procedimentos e voltamos à mesma coisa, que é nós devíamos conseguir ter confiança A condição para tudo ser possível, seja lá o que seja tudo, é haver confiança.
Só uma nota.
Enfim, que, pois não, eu agora, não, eu tinha que pôr isto
não,
aqui.
Não, muito bem, até era um dos temas também que tinha aqui.
E no próximo podemos continuar assim, essa conversa.
A questão,
até porque vai haver evolução. Até
porque é algo que, assim, este tema foi votado recentemente no Parlamento. Não sei exatamente os termos, mas foi votado recentemente e foi chumbado, digamos assim. Não houve uma alteração da configuração do Parlamento significativa do anterior Parlamento para este. Li, mas vou confirmar, porque na verdade também não quero estar aqui a lançar nenhum falso testemunho, que esta matéria não constava dos programas dos partidos que foram a eleições, nomeadamente dos grandes partidos, PS e PSD. Mas isso não posso agora garantir. Ora, este, se nós pensarmos bem, as eleições não foram assim há tanto tempo, o orçamento foi aprovado. Este é quase o primeiro grande tema a seguir ao orçamento.
Ainda misturado.
Portanto, aliás, o próprio orçamento ainda não está... Nem sei, olha, honestamente, aqui nós comentadores profissionais e tal, nem sei se já foi votado o final global ou não. Mas, na verdade, portanto, o que pressupunha ser uma coisa urgente. Não é? Pressupunha ser uma coisa urgente. Ora, então, a coisa mais urgente após o orçamento, e esse aí já está definido, não é? Nos calendários, não me lembro na campanha eleitoral, deste ter sido um tema, pode lá estar em alguma página lá escondido. Mas não me lembro de ter sido um tema de debates, etc.
O que não quer dizer que não possa o Parlamento, como representante, suscitar outros assuntos.
Mas faz-me sempre confusão. Isto aqui é uma questão...
Aliás, nós debatemos isso em relação ao Parlamento inglês, não é? A questão de se é preciso estar tudo pré-estabelecido ou se de facto se confia, se delega em alguém a competência de nos representar, não é? Mas é uma questão que merece um amplo debate, ainda que o Parlamento possa decidir. Mas consideração, calma.
Eu acho que a vantagem dos referendos é precisamente a discussão que permitem. Porque assim, não há nenhum projeto que seja discutido na Assembleia da República, que se fala hoje, que é aprovado daqui a uma semana, daqui a 15 dias, que tenha o tempo de discussão que têm os referendos. Os referendos não são irreversíveis, aliás, há uma prova evidente, que é a questão do aborto, não é? Que foi chumbado e depois, enfim, entendeu-se que devia ser novamente referendado e foi ter um resultado diferente. Há a questão da regionalização, que se calhar toda a gente achava que quando fosse a referendo era uma coisa esmagadora. E, no entanto, não foi. E, portanto, é assim, eu acho que Salazar também pensava assim, não é? Quando questionavam sobre a liberdade de imprensa, que isso que era muito bonito, mas era lá na livre Inglaterra, cá em Portugal as pessoas não estavam preparadas para ler aí nos jornais todas aquelas coisas e tal.
Um paternalismo,
não é?
Consciente.
Portanto, entre a dúvida de uma nação inteira, digamos assim, no referendo, ou os deputados, acho que apesar de tudo, sempre me fez muita confusão, por exemplo, nós não temos um referendo de integração europeia, outros países tiveram, a Holanda, a Dinamarca, a França, a Irlanda, e conseguiram ganhos até com os nãos que deram nesses referendos e que depois... Portanto, esta ideia de que nós não somos capazes é uma coisa que me faz muita confusão, por acaso. Eu acho que é um princípio difícil de entender.
Chegámos à hora da música.
A minha música... Portanto, estes assuntos, nós voltamos sempre a eles.
Claro que sim.
A minha música de hoje é Obrigado pela Dança, de um álbum póstumo do Leonard Cohen. Póstumo, no sentido da sua publicação. Porque ele foi, obviamente, gravado.
Vem do além.
Portanto, são as últimas gravações em estúdio do Leonard Cohen. É um tema que eu gosto muito do Cohen e, portanto, aí está uma homenagem ao Leonard Cohen que, do além, Exatamente. Seja lá o além onde for.
É a tal imortalidade dos artistas, não é?
Pois, exato. Aquelas que por obras valorosas ou outras, não é? Podíamos acrescentar um bocadinho ao nosso Camões, não é? Se vão da lei da morte libertando. É isso mesmo. Não tem que ser só andar com uma espada a ganhar batalhas. É pela dádiva cultural, não é? Pela oferta do que se pensa e do que se sabe aos outros que as pessoas conquistam também a eternidade. E portanto, o Leonard Cohen e o Obrigado pela Dança. E não sei se...
Daqui a bocadinho voltamos para ouvir a proposta do António Pinho. Portanto, 3 minutos e alguns segundos. Até já.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. Or a son, and there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement.
Cohen e a sua música. António Pinho, para fechar o programa.
Eu trago aqui também numa homenagem à rádio, neste dia da rádio, um tema que é um álbum, todo o álbum o segundo álbum a sol do Roger Waters, de 1987, que se chama Radio Chaos, e portanto é K-A-O-S, portanto é umas siglas, que uma rádio, todo o disco é um programa de rádio, portanto é uma estação de rádio, uma rádio imaginária em Los Angeles, que depois tem uma série de acontecimentos, de notícias, de... E eu trouxe aqui uma, pronto, que mais pelo título, Radio Waves, não é? Que é ao fim e ao cabo, que nos põe no ar há cento e tal anos, não é?
E o registro da locução é fantástico. Tudo em uma voz.
Muito bom, não é?
Muito bom mesmo.
E aí está. Dava um bom locutor o Roger bom. Waters.
Muito
mas,
bem.
Mas o álbum é interessante de ouvir porque tem uma linha condutora e portanto é todo ele um programa de rádio, ao fim e ao cabo. Aquela
já
ideia.
É
a ideia do locutor a falar com as pessoas, aquelas que foram para lá e tal, portanto é aquele programa antigo. E o Roger Waters recupera isso neste álbum.
Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Foi um gosto. Voltamos daqui a 15 dias. Ninguém adoecer até lá. Estamos mesmo no limbo. Obrigado pela sua atenção. Bom resto de semana e até ao próximo Falar, claro. Já agora, Rocha Carneiro, foi o programa número... Desculpe lá, 200... pergunta assim.
Ai, penso que é o 216.
216.
Do centésimo...
Décimo seis.
Décimo seis.
Sim, senhor.
É isso mesmo.
É isso mesmo.
Muito bem. Muito bem.
O programa estará disponível em podcast daqui a 15 minutos no site da Terra Nova. Vão lá ouvir, se por acaso não o ouviram todo. Até breve.
This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes. You hear radio waves in your head.
That's a song called Radio Waves. You're listening to Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line.